Vamos então para a informação com o Vítor Melenas. Boa tarde.
Uma boa tarde. Apesar das buscas intensas, continua por encontrar o homem que está desaparecido desde o final da tarde de ontem na Albufeira do Castelo de Bode. Líder da candidatura do PS pelo Círculo Eleitoral de Santarém percorre vários concelhos do distrito. Esta manhã, José Vieira da Silva esteve em Tomar. 5 anos depois, Dornes volta a receber teatro Sírios Paixão de Cristo.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros. Vento fraco, superando temporariamente moderado no litoral e terras altas durante a tarde. Ainda pequena descida da temperatura no litoral. 23 graus estão assim previstos para o Porto e Faro, 25 para Leiria, 29 para Coimbra, 31 para a Guarda, 32 para Santarém e Lisboa, 34 para Tomar e Évora e 36 para Castelo Branco.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Um homem de 63 anos de idade, nacionalidade espanhola, continua a ser procurado pelos bombeiros de Abrantes e de Tomar, na Albufeira do Castelo de Bode, na localidade Cabeça Ruiva, concelho de Abrantes. Segundo testemunhos recolhidos pela Hertz, o cidadão em causa foi visto pela última vez quando tomava ou tentava regressar à margem de origem, depois de já ter nadado cerca de 500 metros até ao lado do concelho de Tomar. As mesmas testemunhas, que apontam o homem como presença habitual neste local, disseram que estava em causa um bom nadador, pelo que desconfiam que este desaparecimento poderá estar relacionado com qualquer choque térmico que o cidadão possa ter sofrido assim que voltou a entrar na água. Referência ainda para o facto de nesta quinta-feira ter havido registo para um movimento considerável de veículos aquáticos naquele troço do rio. As buscas vão continuar até que haja luminosidade. A Hertz tem local uma equipa de reportagem que tem estado a acompanhar este caso. O jornalista António Feliciano falou com Maria Dulce, uma pescadora na Albufeira do Castelo Bode, que conhece de perto o homem que se encontra desaparecido.
Alguém que tentava atravessar de margem para margem. E no percurso, portanto, foi à margem de lá, descansou um bocadinho, quando voltou, portanto, as pessoas que estavam aqui a tomar banho, deram por desaparecimento do senhor.
Ninguém ouviu a pedir socorro, nem nada que se parecesse?
Não, não. Pelas informações que nós chegámos aqui, tivemos, não houve manifestação do senhor em como estava atrapalhado ou essas coisas. Nós chegámos aqui por cerca das 6 horas, que vínhamos da pesca, e houve alguém que chegou a nós e perguntou-nos se era normal de uma margem à outra demorar uma hora. O meu marido, como nós conhecemos o rio muito bem, disse que não. Então, pegou no barco e foi na zona que as pessoas indicaram ver se encontrava o senhor, mas os resultados foram...
Até agora não há resultados. E dizia-me ainda há pouco que ontem foi um dia de muito movimento.
Sim, sim. Ontem foi um dia que aqui na zona onde nós nos encontramos, foi um dia de muito movimento, não me lembro bem este ano, nem o ano passado, de haver tanto movimento de motos de água e barcos. Foi muito, muito, muito complicado ontem.
Pelo seu conhecimento que tem aqui desta zona, pelo seu conhecimento que tem do rio, não vê grandes hipóteses nesta procura?
Não, não vejo grandes resultados e penso que a família vai se ter que conformar, pelo menos o senhor já não convida, já não se encontra. E tenho algumas dúvidas que os mergulhadores deem com o senhor, porque isto é uma zona muito larga de água, tem umas margens muito largas e a qual ele podia ter ido para baixo e pronto, penso que não, que não há nada a fazer.
O senhor em causa, apesar de não ser daqui, era uma presença habitual.
Sim, sim, e uma boa pessoa, portanto, lidámos com ele. O senhor era o senhor Julián. Portanto, tinha falecido a esposa em dezembro, veio de férias com a filha tinha abalado há 3 dias e fazia sempre, todos os anos, mesmo quando a esposa era viva, fazia este percurso. Mas iam só até metade da barragem, até metade da margem. Não faziam tudo até ao fim. Ontem, não sei, porque anteontem, ele já tinha tentado fazer a travessia, mas voltou para trás. Ontem foi, pronto, não sei o que é que passou pela cabeça do senhor, e foi até concluiu o percurso. Quando voltou para vir para a margem onde nós estávamos, já ninguém viu.
Uma situação que vai ter, naturalmente, continuado acompanhamento ao longo das próximas horas aqui na ERTS. Decorrem, entretanto, buscas intensas no local.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O líder da candidatura do Partido Socialista pelo Círculo Eleitoral de Santarém está de visita nesta sexta-feira a algumas sedes de concelho no distrito. Esta manhã, José Vieira da Silva, o número 1 da lista do PS, candidato às legislativas de 4 de outubro próximo, esteve em tomar entrevista exclusiva concedida à ERTS. José Vieira da Silva falou do objetivo desta deslocação a tomar, em trocamento de Samora Correia, que, como disse, visa mobilizar os militantes para a campanha eleitoral que se avizinha.
Estamos numa fase ainda preliminar desta campanha eleitoral, no início daquilo que se costuma chamar a pré-campanha. A lista de candidatos do Partido Socialista ao Distrito de Santarém foi entregue 2 ou 3 dias atrás, e neste momento nós estamos a privilegiar o contacto com os nossos militantes, que ao fim e ao cabo aqueles que vão dar corpo e dar voz à nossa campanha eleitoral, e é nesse âmbito que eu hoje tenho um dia preenchido por contactos aqui em Tomar, no entroncamento, e irei terminar depois o dia também em Santarém, depois terminar o dia em Samora Correia. Portanto, são contactos institucionais que faremos, são contactos com os militantes do Partido Socialista nesta primeira fase da pré-campanha eleitoral, em que se trata, com toda a sinceridade, também de mobilizar as nossas forças, de consolidar a nossa mensagem, e é esse o meu objetivo.
O candidato falou igualmente de alguns dos assuntos que são centrais a esta campanha, nomeadamente as potencialidades e centralidade do distrito de Santarém no contexto nacional.
Nós temos bem a noção de que este círculo eleitoral é um círculo muito particular, que cruza duas realidades que, sendo distintas, são complementares. Estou a falar de recursos endógenos muito poderosos e distintivos à escala nacional, portanto, o distrito na sua complexidade, o puzzle de concelhos, de centros históricos, de cidades, de património, de diferentes realidades socioeconómicas, é uma das grandes mais-valias desta região. E cruza-se com uma outra, como eu estava a dizer, que é a sua centralidade do ponto de vista territorial. E eu julgo que há muito a fazer para combinar melhor estas duas realidades. Termos aqui um conjunto daquilo que se chama normalmente os recursos endógenos, os recursos do território, desde o turismo religioso até à produção agrícola, do património arquitetónico, onde estamos nos sítios onde faz sentido falar disso, até indústrias de ponta, de indústrias de tecnologicamente avançadas, e aqui também estamos próximo de realidades dessas. Tudo isso se cruza com o facto deste distrito, desta região, ser um pouco o centro logístico do país. Talvez não tenhamos sabido ainda aproveitar completamente essa vantagem. Provavelmente não há nenhuma região como esta que tenha uma centralidade tão forte, um nível de relações tão óbvias e tão escorreitas com o nosso principal centro metropolitano, com a ligação à Espanha ou com a ligação ao norte do país.
Xavier da Silva lembrou também que estas eleições, embora tendo um forte cariz regional, são eleições nacionais e nelas colocam-se um conjunto de questões que são transversais a todo o país.
Julgo que todos os portugueses têm a noção de que, tendo uma campanha legislativa sempre esta dimensão regional, as eleições que nós vamos disputar são eleições com um forte conteúdo nacional. Ou seja, as grandes opções que estão colocadas ao país em termos de políticas económicas e sociais são profundamente transversais. Nós vivemos nos últimos anos uma crise que atravessou o país todo. Quase como uma mancha de óleo, quase não houve nenhuma região do país que não tenha sofrido o impacto de uma conjuntura muito desfavorável e de políticas que, no nosso entender, também não foram as mais adequadas. E, por isso mesmo, a dimensão nacional em torno das questões, por exemplo, do emprego, em termos das questões do rendimento das famílias, do empobrecimento que o país sofreu, em torno das questões da imigração, por exemplo, essas questões vão estar no centro do debate político, porque são questões que têm presença em todas as regiões do país. Estamos a falar de um distrito que perdeu, nestes últimos 4 anos, mais de 10 mil pessoas, em termos saldo demográfico. Ora, isto aconteceu aqui e aconteceu em toda a parte. E por isso mesmo, estes temas da alternativa e da forma melhor responder aos problemas das famílias e das portuguesas e dos portugueses vão ser os temas nacionais, vão ter nesta campanha, a meu ver, uma grande centralidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A lista de candidatos da Coligação Democrática Unitária à Assembleia da República pelo Distrito de Santarém é entregue hoje, dentro de uma hora, sensivelmente, no Tribunal de Santarém. A Coligação Democrática Unitária, que integra o PCP e o Partido Ecologista Os Verdes, apresenta-se com a seguinte lista. António Filipe é o número 1 da candidatura da CDU. João Medeira Lopes, Filipe Rodrigues, Paulo Jorge Macedo, Sónia Colasso, Fernanda Cardico, Rui Aldiano, Inês Correia, Augusto Figueiredo, Cristina Tomé, Luís Lourenço, Joana Ferreira, Rui Ribeiro Rodrigues, Anabela França e ainda Miguel Silva.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vila de Rei vai, pela primeira vez, acolher, já a partir do próximo dia 28 de agosto e prolongando-se até 8 de setembro, um exercício militar planeado pela Brigada Mecanizada com o objetivo de aprontar o 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, unidade a ser empregue como Força Nacional destacada no Teatro de Operações do Kosovo, a partir do 2º semestre de 2015. No plano do exercício intitulado Pristina 152, que conta com o apoio do município de Vila de Rei, constarão várias atividades que se inserem no âmbito da cooperação civil e militar, atividade militar que visa o planeamento e execução de tarefas não estritamente militares em proveito das populações locais, nos domínios culturais, económicos, sociais, de segurança pública e também de proteção civil. De entre as atividades planeadas, destacam-se a exposição itinerante Primeira Guerra Mundial, que ficará patente no átrio da Câmara Municipal de Vila de Rei, uma exposição estática de materiais e equipamentos, e uma torre multiatividades escalada e rapel no Parque de Feiras de Vila de Rei, ainda um rastreio médico à população no dia 1 de setembro, um intercâmbio também com a população jovem do concelho e um concerto com a Orquestra Ligeira do Exército, programado para o dia 5 de setembro. A encerrar as atividades no dia 7 de setembro tem lugar a cerimónia de entrega do Estandarte Nacional ao 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado no Estádio Municipal e uma demonstração de capacidades militares junto do edifício dos Passos de Conselho de Vila de Rei.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Dornes vai receber no último domingo de agosto o Teatro Sírios, Paixão de Cristo. Esta é mais uma representação teatral, inspirada no capítulo da Paixão de Cristo, ao longo dos cruzeiros da tradicional Via Sacra, existente entre Paio Mendes e Dornes, num palco natural de 3 km ao ar livre. Este trabalho cénico conta com a encenação de Ana Paula Eusébio e envolve a comunidade local, associações, todas as juntas de freguesia do concelho e Câmara Municipal de Ferreira do Zezo, numa produção conjunta que, como refere Hélio Antunes, da Câmara Municipal de Ferreira do Zezo, se espera receber milhares de visitantes.
É um evento que já vai na 5ª edição, realiza-se de 5 em 5 anos apenas, e obviamente logo à partida uma grande equipa. Vamos ter cerca de 200 atores no terreno e figurantes, e em média recebemos alguns milhares de pessoas, entre 2 mil a 3 mil pessoas que vêm assistir ao teatro. Em moldes um pouco diferentes daquilo que as pessoas estão habituadas, normalmente as pessoas vão ao teatro e assistem a uma peça de princípio ao fim. Aqui são, portanto, é a assistência que se vai movimentando cena para cena, e que os atores estão fixos a representar cada uma das cenas, e o público vai passando e, ao longo de 3 km entre pavimentos e adornos, e vai assistindo às várias cenas sobre a Paixão de Cristo até chegar a Dornes, onde existe depois uma zona de tasquinhas promovida pelas juntas de freguesia, com gastronomia local gratuita para quem vier assistir ao teatro. É mais um dos nossos cartazes de turismo cultural, porque, portanto, a ideia é mesmo essa, também é promover a região, promover Ferreira do César, promover as nossas paisagens, o nosso património, através de eventos culturais. Este evento, pronto, como inicialmente começou a realizar-se anualmente, depois tivemos que passar para 2 anos, agora temos mantido a sequência de 5 em 5 anos, tendo em conta que pronto, é um evento também que envolve muitos recursos, muitos meios, e que envolve uma logística muito difícil. Fazendo 5 em 5 anos é possível, e torna-se também, de certa forma, sempre novidade, ou seja, acaba por criar outro tipo de novidade para o espectador que vem assistir.
Para além das representações teatrais das diversas cenas sobre a Paixão de Cristo ao longo dos 14 cruzeiros da Via Sacra, a encenação conta ainda com alguns momentos musicais, com envolvência da natureza, assim como com um piano ao ar livre à entrada de Dornes e canto lírico a acontecer na última cena.
Existem sempre elementos novos também que vão surgindo nas encenações, que permite inovar. Pronto, e sendo com 5 em 5 anos, pensamos que é o timing perfeito para criar todo este entusiasmo. É um pouco também como a Festa dos Tabuleiros, que se realiza de 4 em 4 anos. É um pouco também essa ideia. É um sítio mágico, que chamamos mesmo a nossa Península Encantada. É esse o slogan que nós criamos para Dornes e que tem surgido com frequência em alguns eventos e também a nível turístico, porque realmente é uma paisagem única, que num enquadramento natural único, que permite criar eventos desta natureza, e também apenas para o visitante que vem no dia-a-dia, um cenário extraordinário. Este evento insere-se, portanto, num outro conjunto de eventos. Portanto, vamos ter, neste evento temos também a parte musical, ou seja, vamos ter um piano ao ar livre, vamos ter vários instrumentos das nossas filarmónicas que irão atuar a solo em sítios que ninguém espera, e vamos ter depois, para finalizar, na Cruz 14, um momento de canto lírico, que também, de certa forma, vai associar-se a um outro projeto que nós temos, que é o Festival César Artes, Festival de Ópera e Canto Lírico. Portanto, tudo isto está um pouco aqui interligado, e queremos também transportar entre os projetos alguma sinergia daquelas que nós temos e que conseguimos promover de forma muito, muito interessante.
O público participante deve levar o carro até Dornes, de onde saem depois autocarros de 20 em 20 minutos para o primeiro cruzeiro, entre as 14 horas e as 16h30. O evento conta também com uma exposição multimédia, Sírios 2015, que vai estar patente na Casa do Peregrino.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
No próximos dias 4 e 5 de setembro, tumarenses e turistas poderão assistir à apresentação do filme Festa dos Tabuleiros, da autoria de Daniel Campos. Trata-se de uma monografia da produtora Vídeo Campos sobre a festa, com testemunho de personalidades tomarenses, e que pretende dar a conhecer e entender a origem, história e significado desta que é a festa maior de Tomar. Esta monografia apresenta um conjunto de imagens também da edição da festa deste ano. O filme será exibido na sexta-feira, dia 4 de setembro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, e depois, no sábado, dia 5, à mesma hora, na Praça da República. É tudo. Fechamos assim. A informação regressa aqui à Antena da Hertz, quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.